Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal montaram um cerco no entorno da cadeia pública Ildebrando de Souza, em Ponta Grossa. Segundo a PM, o isolamento foi feito para evitar qualquer tumulto, já que houve uma tentativa de fuga durante a madrugada. No início deste mês, o Ministério Público do Estado solicitou a transferência de 200 presos da cadeia para outro presídio, mas o pedido foi negado pela Justiça. Além disso, uma decisão judicial interditou parcialmente a unidade. A cadeia pública Ildebrando de Souza está com 775 presos, mas a capacidade é de 207. Foram liberados quase 800 milhões de reais para o pagamento de causas que foram ganhas na Justiça em ações movidas por beneficiários da Previdência Social. São causas de, no máximo, R$ 56.022. Os pedidos são de revisão de aposentadorias e pensões. Confira outras informações com Beatriz Fidelis.
Mais de 75 mil pessoas que entraram na Justiça para pedir a revisão de aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS vão receber o dinheiro. Foram liberados mais de 790 milhões de reais pelo Conselho Federal de Justiça. O objetivo é pagar causas que ganharam, no máximo, 60 salários mínimos. Hoje, o valor equivale a R$ 56.220. O maior número de beneficiados está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só aí, mais de 26.500 pessoas devem receber o dinheiro. Em seguida, estão os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e o Distrito Federal, com quase 18 mil beneficiados. Os valores vão ser depositados em contas abertas no nome de quem ganhou a ação. Quem faz a abertura das contas no Banco do Brasil ou na Caixa é a própria Justiça, e os calendários de pagamento são definidos por cada tribunal. Para saber se tem direito a receber o dinheiro, é necessário entrar no site do Tribunal da Região que atende o Estado e procurar se o processo é uma requisição de pequeno valor, ou seja, se ele tem o valor máximo de R$ 56.220. Outras formas de consulta são os juizados da sua cidade e a Justiça Federal. Para fazer a busca, é necessário o número do requerimento, o CPF ou o número da ação judicial. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E ontem, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela validade da delação do grupo JBS. O julgamento para decidir alguns detalhes ficou para a próxima quarta-feira. Samanta do Carmo.
O Supremo Tribunal Federal vai retomar na próxima quarta-feira a discussão sobre a validade das delações da JBS e da manutenção de Edson Fachin como relator do caso. Na sessão desta quinta, 7 dos 11 ministros que compõem o tribunal, ou seja, a maioria, votaram concordando que a competência do relator decidir individualmente sobre a homologação dos acordos de delação. Os 7 também julgaram como correta a distribuição da relatoria das delações da JBS para Edson Fachin. Faltam-se manifestar os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio e Carmen Lúcia. O ponto que gerou discussão nesta quinta-feira foi se a legalidade do acordo pode ser revista pelo colegiado de juízes depois da homologação ter sido feita pelo relator.
Se nós nos defrontarmos aqui no plenário com uma inconstitucionalidade chapada, eu acho que nós não podemos ficar silentes.
Então, eu repetiria só para terminar a mesma pergunta que eu fiz ao ministro Alessandro. Se nós não nos depararmos com a inconstitucionalidade chapada, a delação seria revisível pelo plenário?
Não, depende. Se a nulidade for relativa, nós vamos verificar.
Um entendimento importante expressado por vários ministros desde quarta-feira, quando o tema começou a ser analisado, é que a delação não é prova, como destacou o ministro Dias Toffoli em seu voto.
Homologar uma delação, um acordo de colaboração premiada, como um meio de obtenção de prova, é como deferir uma quebra de sigilo, o levantamento do sigilo, é deferir diligências para se obter uma prova como resultado.
A decisão que for tomada pelos ministros neste caso vai servir de diretriz para juízes de todo o país ao analisar delações premiadas. Além disso, se o STF decidir que houve erro em qualquer um desses procedimentos, no caso da delação dos empresários da JBS, fica aberto o risco dessas delações serem anuladas. Foram essas delações que deram origem à investigação contra o senador Aécio Neves e contra o presidente da República, Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E o ministro Luiz Edson Fachin, que foi confirmado como relator da delação da JBS nessa decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem à noite estabelecer um prazo de 5 dias para que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ofereça uma denúncia contra o presidente Michel Temer na investigação aberta a partir da delação do Wesley Batista, um dos donos da Friboi, um dos donos do frigorífico JBS. Como o ex-deputado Rocha Loures, investigado neste inquérito, está preso, caso Janot não ofereça a denúncia no fim desse prazo, o ex-deputado vai ter a prisão revogada. O deputado paranaense Rocha Loures pode ser solto se a procuradoria não cumprir o prazo. Esse prazo começa a contar a partir do momento da notificação da procuradoria, que deve acontecer hoje. Operação Lava Jato. Enquanto acontece tudo isso lá em Brasília, aqui em Curitiba, o juiz Sérgio Moro continua o trabalho de ouvir testemunhas, principalmente as testemunhas de defesa do ex-presidente Lula. Detalhes com a Lola Dias.
O ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, vai ser ouvido hoje pelo juiz federal Sérgio Moro. Luciano vai prestar depoimento como testemunha de defesa do ex-presidente Lula no processo em que ele é acusado de receber propina da empreiteira Odebrecht. O juiz federal também vai ouvir o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, e o ex-ministro do governo Lula, Luiz Fernando Furlan. Além deles, Sérgio Moro ouve mais 3 funcionários da Petrobras como testemunhas de defesa de Lula. Nesta ação penal, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lula responde neste processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Neste final de semana tem feirão de imóveis em 7 cidades do Paraná. O Sindicato da Habitação e dos Condomínios do Estado, o Secovi, e a Caixa Econômica Federal fazem até domingo a 9ª edição do feirão de imóveis. As cidades onde há estas ofertas, com a oportunidade de conseguir aí algumas condições especiais, são Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Os interessados em fazer simulações de crédito ou de fechar já o negócio, no caso de já ter feito pesquisa, já ter feito um bom levantamento e querem ir para a feira simplesmente para bater o martelo, tem que levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de residência, todos eles atualizados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a coluna do educador Marcos Meyer, tem a agenda de festas para esse final de semana e mais um alerta sobre as doenças de inverno. É preciso tomar muito cuidado com a asma neste período.
Paraná de hoje volta já.